Olá, boa tarde. Na Comissão de Trabalhadores e os sindicatos representativos da companhia aérea SATA, Air Açores, pediram uma reunião com caráter urgente ao Governo Regional para clarificar decisões estratégicas que afetam a operação e a sustentabilidade da empresa. A decisão foi hoje revelada em comunicado após uma reunião da Comissão de Trabalhadores da SATA Air Açores, em articulação com o Vogal, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração e com todos os sindicatos representativos da empresa, que teve como objetivo analisar a atual situação da companhia pública e do setor de handling. Do encontro resultou um comunicado conjunto, no qual é referido que foi solicitada uma reunião com caráter urgente ao Executivo Regional. O comunicado é subscrito pela Comissão de Trabalhadores e por 5 sindicatos. O pedido visa clarificar decisões estratégicas que afetam diretamente a operação e a sustentabilidade da empresa, incluindo as medidas previstas após a eventual privatização da SATA Internacional e o carve-out do Enlink, que estão a ser tratados sem o envolvimento das estruturas representativas dos trabalhadores. É referido que este cenário pode trazer graves consequências e prejuízos à região, nomeadamente na consistência e sustentabilidade do transporte aéreo interilhas, como prevê a lei.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Marinha coordenou a ação de resgate de 11 tripulantes de uma embarcação de pesca que na quinta-feira sofreu uma entrada de água ao largo da ilha de São Miguel. De acordo com uma nota, a Marinha coordenou o resgate através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação e Busca de Salvamento Aéreo das Lages, na sequência do alerta recebido pelas 9 da noite. O alerta informava que a embarcação de pesca, com os 11 tripulantes a bordo, tinha sofrido uma entrada de água enquanto navegava a cerca de aproximadamente 315 quilómetros a este de São Miguel. De imediato foram ativados para o local 2 aeronaves da Força Aérea Portuguesa, bem como um navio mercante que se encontrava nas proximidades. Os tripulantes da embarcação, de nacionalidade espanhola e indonésia, acabaram por abandonar a embarcação com recurso a 2 balsas salva-vidas por não terem conseguido efetuar a contenção da entrada e o esgoto da mesma, tendo sido posteriormente resgatados pelo navio mercante. Os tripulantes foram transportados para Ponta Delgada sem necessidade de assistência médica. Elementos do projeto Sea-Watch resgataram ontem uma mulher de 54 anos de nacionalidade espanhola que se encontrava com dificuldades na água da Praia dos Mosteiros, no concelho de Ponta Delgada. Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, a mulher foi detectada em dificuldades na zona de rebentação, sem conseguir sair do mar pelos próprios meios, durante uma ação de vigilância dos elementos daquele projeto. A mulher foi imediatamente resgatada para o areal e não teve necessidade de receber assistência médica.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A indústria conserveira dos Açores rejeitou que lhe sejam imputadas responsabilidades pela falta de espaço de armazenamento para o atum capturado na região e lembrou que as fábricas é que ajudam a financiar os entrepostos frigoríficos da Lota Açores. Rogério Veiros, da Associação Pão do Mar e representante dos industriais açorianos, refere que os valores atualmente cobrados pela empresa das Lotas dos Açores pelo armazenamento do atum nos seus entrepostos ficam acima da média daquilo que é praticado em toda a Península Ibérica. A Associação lembrou também que a indústria conserveira açoriana investiu como nunca na atual safra de atum, adquirindo e armazenando grandes quantidades de bonito, e propõe que o Governo Regional crie descontos para o congelamento de pescado nos entrepostos frigoríficos para ajudar a fomentar o setor das pescas, que considera estar a ser desprezado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda Açores alertou para irregularidades na empresa SMA, que presta segurança nos aeroportos do Pico, São Jorge, Graciosa e Corvo, indicando que está em falta o pagamento de contribuições para a segurança social e retroativos do aumento salarial. Num requerimento entregue na Assembleia Legislativa, o partido questiona se o governo tem conhecimento da situação e que diligências serão tomadas, quer pelo Executivo de maioria, quer pela SATA, gestão de aeródromos, para proteger os trabalhadores. Em comunicado, o Bloco recorda que há um ano denunciou várias irregularidades por parte da empresa que foram confirmadas pelo próprio Governo Regional em resposta a requerimento com dados provenientes da Inspeção Regional do Trabalho. Ainda segundo o partido, ao abrigo do acordo estabelecido entre a SATA e a SMA, a empresa que presta segurança ficou obrigada à entrega de uma caução de mais de 42 mil euros à SATA. Por isso, acrescenta o Bloco, quer saber se este valor será utilizado para regularizar os pagamentos em falta. O líder da JSD Açores, Luís Raposo, defendeu o alargamento do prazo das candidaturas para apoio às rendas dos jovens estudantes deslocados no arquipélago e um maior acesso às residências universitárias.
Desafio o Governo a alargar excepcionalmente as candidaturas ao apoio ao arrendamento para os estudantes deslocados até 31 de outubro. Desafio o Governo face aos valores das rendas que se praticam onde temos polos universitários e escolas profissionais nos Açores, para que os mesmos se possam candidatar e, por consequente, conseguirem pagar as suas rendas mensais.
Luís Raposo, que discursava na sessão de abertura da 12ª Universidade de Verão da JSD e do PSD Açores, que decorre na ilha de São Jorge. O líder da estrutura partidária adiantou ainda como se pode tornar possível esta medida.
Mediante a apresentação do comprovativo de matrícula da candidatura ao apoio de cada jovem inscrito na universidade. Estou certo que esta iniciativa ajudará ainda mais os jovens açorianos que ingressaram no Polo de Ponta Delgada, em Angra do Heroísmo e na Horta, mas também todos aqueles que escolheram o ensino profissional para prosseguir os seus estudos.
Na sessão de abertura da Universidade de Verão 2025, que junta 30 jovens das nove ilhas do arquipélago, o líder nacional da JSD, João Pedro Louro, destacou as causas e motivações do trabalho que a JSD e o PSD têm promovido nos Açores e cujos resultados devem orgulhar. A Universidade de Verão decorre até domingo na Ilha de São Jorge, discutindo temáticas como o empreendedorismo e o turismo regional, a importância do poder local, as dependências, os desafios da inteligência artificial e o acesso à habitação. A candidata à presidência da Câmara de Angra do Heroísmo, pela coligação PSD-CDS-PP, quer vigilância todo o ano na zona balnear da Silveira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Luísa Barcelos salienta que se trata de um projeto piloto e, para além disso, tornou pública a vontade de criar duas novas zonas balneares na Faja do Fischer, na freguesia da Feteira, e no Fanal, na freguesia de São Pedro.
Pretendemos a criação de uma equipa de nadadores salvadores para vigilância fora do período da época balnear na Silveira. Dada a necessidade de segurança e a elevada utilização que aquela zona tem durante todo o ano, recuperamos assim uma proposta que foi apresentada pela Conselhia Angrense do PSD em novembro passado, mas que não foi aceita pelo município, pelo que nos comprometemos a levá-la a cabo no âmbito do próximo plano e orçamento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Trata-se de um projeto piloto, visando assegurar a vigilância daquela zona balnear durante todo o ano, pois é uma das mais frequentadas do concelho e a mais próxima do centro de Angra do Heroísmo. Impõe-se criar mais condições de acesso ao mar em Angra e por isso já avançamos com a proposta de criar duas novas zonas balneares, na Faja de Fischer, na freguesia da Feteira, e no Fanal, na freguesia de São Pedro.
Combater a sazonalidade do turismo no concelho é um dos objetivos destas propostas. Contudo, a Câmara Municipal não se deve desresponsabilizar pelo protocolo que assegura o pagamento aos bombeiros voluntários que asseguram a vigilância.
Consideramos que estas medidas vão mitigar a sazonalidade do turismo no concelho, uma vez que os banhistas do ano inteiro são um grupo crescente, sendo que as nossas águas são apetecíveis também para quem nos visita de verão e de inverno. Relativamente aos nadadores salvadores, é um assunto que ano após ano se mostra sem uma solução completamente sustentável. Concordamos que o município seja parceiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo no programa que promove o recrutamento daqueles elementos que são essenciais à segurança nas zonas balneares. Contudo, a Câmara Municipal não se deve desresponsabilizar pelo protocolo que assegura o seu pagamento por parte dos bombeiros voluntários, devendo fazer tudo para que o acordo que está firmado seja integralmente cumprido.
Luísa Barcelos, a candidata pela coligação PSD-CDS à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo celebrou um protocolo com a Câmara Municipal que lhe permitirá assegurar a exploração do futuro Centro Empresarial de Angra. O centro, que ficará instalado nas antigas oficinas dos serviços municipalizados da autarquia, permitirá criar condições para a fixação de jovens no concelho, afirmando Angra como uma cidade voltada para a juventude, para o empreendedorismo e para as novas tecnologias. Trata-se de mais um resultado, segundo a Câmara de Comércio e Indústria, um resultado concreto do trabalho de estreita proximidade que ao longo dos últimos 4 anos se tem desenvolvido entre as duas instituições, uma prática absolutamente inovadora a nível regional e nacional e que tem contribuído de forma decisiva para a afirmação de Angra do Heroísmo e da Ilha Terceira no panorama regional e nacional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O mercado noturno na freguesia do Livramento, na Ilha de São Miguel, vai contar este ano com mini-vendedores. Crianças com 8 ou mais anos vão ter a oportunidade de expor as suas criações e artigos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A ter lugar já amanhã, no Largo do Coreto, no evento vão participar no total 32 vendedores. Trata-se de um projeto organizado pelo Market Azores, tendo como objetivo fomentar e dinamizar pequenos negócios.
O mercado noturno começa simplesmente numa ideia de fazer conhecer os pequenos empreendedores, os trabalhadores independentes, aqueles que não têm loja física e que devem e ter uma oportunidade de apresentar os seus produtos, os seus serviços ao público. Dentro disso, o que achei e que continuo a achar extremamente importante é a colaboração entre os expositores. O fato de um conhecer um outro expositor e no final acabem por trabalhar juntos. Isso é muito importante. O contacto entre expositores para fazer evoluir o seu pequeno negócio, para evoluir e depois ter novas ideias e poder cada vez mais apresentar produtos que têm de estar na realidade com o mercado.
Corrine Julio, promotora da iniciativa, adiantou à Atlântida que, para além da exposição de produtos, haverá a Operação Moedas Douradas criada este ano.
A Operação Moedas Douradas é uma operação onde é que as pessoas podem deixar a marca de Açores as suas moedas de 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10, 20, 50 cêntimos e com este dinheiro angariado nós depois ajudamos várias associações. Há uns 15 dias nós conseguimos comprar 2 mesas de jardim para entregar uma instituição que trata de crianças, porque as crianças queriam ter mesas de jardim para poder ter as suas refeições embaixo do alpendre.
O mercado noturno tem registado bastante adesão de pequenos empresários ao ponto da organização ter de recusar alguns pedidos para participar por não ter ainda capacidade material para todos. Pela primeira vez o evento vai decorrer em simultâneo com o Festival de Folclore do Livramento. O mercado noturno tem início amanhã pelas 6 horas da tarde no Largo do Coreto, na freguesia do Livramento, no concelho de Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Santa Clara falhou ontem o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência de Futebol ao empatar sem golos no terreno dos irlandeses do Shamrock Rovers em jogo da segunda mão do play-off de apuramento no estádio Tallaght em Dublin. A formação portuguesa não conseguiu inverter a derrota por 2-1 sofrida há uma semana nos Açores frente aos vice-campeões irlandeses e atuais líderes do campeonato local. Santa Clara, quinto classificado da última edição da Primeira Liga, procurava uma inédita presença na fase de liga da terceira competição europeia de clubes. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.